As palestras de educação emocional da IYF contam que é muito importante aquilo que guardamos em nosso coração. Se ao levantarmos, pensamos o quanto nosso dia será cansativo, carregaremos isso durante o dia inteiro e todas as coisas realmente se tornarão cansativas. Mas, se nós começarmos o dia com um pensamento positivo de que tudo aquilo que nós encontrarmos durante o dia serão agradáveis, o nosso dia será diferente. Por isso, nós devemos tirar as palavras negativas, o não dá de nossas bocas e trocá-lo por dá. Sim, é possível. Os voluntários do Good News Corps também têm a oportunidade de sempre participar e ouvir diversas palestras de educação emocional. E essa é a base que irá prepará-los para ser os futuros líderes do amanhã. Hoje, nós vamos conversar novamente com John Yoon, que veio dos Estados Unidos pelo programa Good News Corps da IYF e vai contar um pouquinho mais sobre como está sendo a sua experiência no Brasil. Mas antes de falarmos com o John, vamos ouvir juntos a música High Hopes, do Panic at the Disco. Aqui novamente com John Yoon, que veio diretamente de São José, dos Estados Unidos, para São Paulo, Brasil.
Oi, Lumi. Oi, ouvintes do rádio.
Semana passada você contou bastante como você chegou aqui no Brasil, quais foram as suas dificuldades, A coxinha, né? Lembrei da coxinha.
Ah, sim.
E, John, eu fiquei sabendo que você viajou a alguns lugares daqui do Brasil, né? Para quais cidades você viajou?
Eu fui em Porto Alegre.
Legal.
Foi uma cidade. Eu fui também da zona leste aqui do São Paulo.
Aqui em São Paulo mesmo.
Isso. E depois eu também fui no São Bernardo. Isso.
Que legal.
Eu tinha visitado mais uma cidade. Era Rio de Janeiro.
Nossa, você viajou bastante então, né, John?
Sim.
John, é uma pergunta. Lá em Porto Alegre, como é que foi lá? Quanto tempo você ficou? Me conta um pouquinho que tipos de atividades você pôde fazer lá em Porto Alegre.
Lá em Porto Alegre, eu fiquei lá 3 ou 4 meses. Eu acho que era 3 e meio, né? Fiquei bastante tempo até as pessoas falaram que eu era gaúcho.
Nossa!
Tomei o... Como que chama? Aquele o...
Chimarrão.
Chimarrão, isso, chimarrão.
Virou gaúcho.
Nossa,
mesmo.
Nossa, eu gostava isso muito.
Que legal! E que tipo de atividades você pôde desenvolver lá?
Porto é um... Como que fala branch? Da nossa...
Uma filial.
É uma filial da nossa ONG. É bem active.
Ativo.
Ativo. Então, a gente fez muitos eventos. Eu fui lá pra fazer uma noite cultural. Um evento bem legal.
É mesmo? Conta um pouquinho sobre a noite cultural, John, porque acho que muitos dos ouvintes não conhecem.
Sim. Então, eu acho que noite cultural começou aqui em São Paulo, né? E a gente tem academias, que oficinas da inglês e coreano, violão, muitas coisas que vocês podem vir aqui e aprender muitas coisas. E depois de 8 semanas, né, a gente faz um evento bem grande para os alunos. É uma noite cultural.
Nossa, e eles podem chamar a família também, os amigos?
Isso.
Nossa,
e daí,
que legal.
Os professores também, eles dançam. A gente, como que eu fui voluntário aqui no Brasil, né? Tem muitos outros voluntários dos outros países. Voluntários da Coreia que vieram para a África, a China e os Estados Unidos. E eles voltaram para a Coreia, para o país deles. E eles criaram, tipo, uma dança desse país que eles foram, né? E
olha,
a gente dançou esses tipos de danças culturais para os alunos.
Nossa, que legal. Então, você foi fazer lá em Porto Alegre esse festival cultural. Mas exatamente o quê? Você foi para dançar?
Sim.
Mas você ensinou também a dançar lá, não foi?
Sim.
Quando você...
Eu ensinei dançar aquele dança Bring the Beat. É uma dança da Jamaica.
Nossa, que legal. Então, a primeira coisa que você fez lá quando chegou em Porto Alegre foi esse festival cultural, né? Então,
sim.
Aí você ajudou a preparar, fez as danças.
Sim.
Que legal. E o que mais que você fez lá em Porto?
Depois de ter aquele noite cultural, a gente tinha um concerto musical. Isso.
Que legal.
Sim.
Tem muitos músicos lá, então?
Agora sim. Mas antes não tinha.
Não tinha?
Sim. O diretor da nossa ONG, um dia ele chegou falando pra gente, né? Ele falou que daqui a pouco, em um mês, nós vamos ter um concerto musical. E a gente falou, ah, nossa, que legal. Então, quem vai vir pra tocar instrumento? Ah, vai ser o John, né? Porque ele vai tocar violino. E ele falou, não, é vocês.
Nossa, e eles não tocavam nenhum instrumento?
Alguns jovens da nossa ONG sabiam tocar teclado e bateria, mas
a maioria parte deles não sabiam.
Isso.
Nossa, John, eu não acredito. Não, já me falaram que na ONG não saber fazer não é motivo para não fazer, né?
É.
Mas em um mês vocês tiveram que aprender a tocar um instrumento e fazer o concerto?
É difícil para acreditar, mas sim, deu para aprender um instrumento. Algumas pessoas aprendem violão e teclado e bateria. Nossa, foi muito legal.
Nossa, mas você tocou violino?
Eu tinha um conflito, né? Eu vou tocar violino ou violão? E daí eu pensei, ah, por que a gente tá fazendo esse evento, né? E todos os outros, eles estão esforçando muito pra aprender algum instrumento que eles não sabem. Então eu pensei, naquela época eu não sabia violão muito. Eu só peguei o violão 2 meses antes de chegar lá. Então eu pensei, tá, eu vou aprender uma musiquinha mais difícil no violão. Eu decidi tocar o violão.
Uau, nossa, isso é bom, né? Superando os limites, né? Isso é muito bom, John. Foi apresentável? Se apresentaram bem?
Sim. Não apresentei bem, mas tinha... eu errei muito e também os outros erraram, mas foi muito legal.
Foi, ai, que
mesmo
bom,
assim,
né?
Sim.
Nossa, é gostoso assim, com um grupo vocês poderem juntos superar um limite, né?
Sim.
Muito bom. Me falaram que vocês fazem muitas coisas, né, dentro da ONG.
Sim.
O que mais? Lembra de mais alguma coisa que você fez lá em Porto?
É uma, alguma coisa novo na nossa ONG lá, afiliação. Lá em Porto Alegre, a nossa...
A filial, né? A
isso,
filial.
A filial. E a nossa ONG ganhou uma escola, sim.
Uau! Que legal!
É muito legal. Eu nunca pensei que nossa ONG vai ganhar uma escola assim, porque a gente só foram para as escolas para palestrar e assim, mas eu nunca pensei que a gente vai fazer uma escola assim.
Nossa! E vocês ganharam, então, uma escola?
Sim.
E já começou a escola? Como é que está essa escola?
Então, a escola era abandonada por muito tempo. A gente foi lá para cortar os matos. tinha muito mato.
Voluntário é voluntário, né, John? Tem que fazer de tudo.
Nossa, nessa época eu peguei cortador da mato.
Cortador de grama.
De grama, isso.
Mas elétrico?
Sim,
aquele
elétrico.
Ah, que
fazendo
bom.
Um barulho muito grande, né? Pela primeira vez, também eu...
Você nunca tinha feito isso, fala a verdade.
Não. E também a gente tinha que pintar tudo o interior de novo, porque
Nossa.
Era bem sujo por dentro.
Vocês pintaram a escola?
Sim,
Nossa.
Toda a escola. Por dentro e também por fora. Nossa.
Meu Deus, um dia eu pintei meu quarto, eu quase morri.
Mas... é muito difícil, porque tem que passar uma mão e depois não ficou bem. Duas mãos, três mãos, quatro mãos.
Foi tudo tranquilo. Se vocês
não,
já eram peritos pintores de parede, né?
Tinha muitos pintores, mas um dia eu fui lá pra pintar o retoque, pra pintar os cantos, porque com o rolo não dá pra pintar os cantos.
Agora eu sei disso também.
Isso. Eu peguei o pincel para pintar os cantos, mas tinha um lugar mais alto. E daí eu tinha que montar andaime.
Meu Deus!
E eu tava fazendo retoque em cima, né? E daí eu cheguei até o fim, mas eu não cheguei, tipo, até o fim, quase no fim. E eu pensei, eu vou descer daqui, mover andaime, ou eu pensei, eu vou... ficar, tipo, com um pé de fora da andaime e um pé por dentro. naquela época eu pensei que... com certeza eu não vou cair. Porque eu pensei que é mais pesado no outro lado. E... eu acho que eu tava um pouco meio louco.
Daí, autoconfiante.
E eu subi o meu pé, a minha perna, para o outro lado... E depois, quando eu desci com a minha mão e bati naquele prancha, a prancha virou.
Meu
virou
Deus.
Virou e eu caí do andaime.
Meu, nossa, John, você se machucou?
Um pouquinho. As minhas costas estavam doendo por... tava doendo por 2 dias.
Aí depois tinha que dançar de novo, né?
É.
Geralmente é assim. Nossa, John... Que coisa, você não pode confiar, né? No seu pensamento.
Naquela época, nossa, eu percebi que eu não posso acreditar em mim mesmo.
Verdade.
Porque
meu
eu,
Deus.
Com certeza, eu pensei, a outro lado é bem pesado. É muito mais pesado do que esse lado, então tudo vai ser bem. Mas quando eu virei no ar, eu tava a minha vida passou assim, na frente dos meus olhos.
Nossa. Meu Deus, João,
sim.
Que coisa.
Assim, todas essas coisas não foram tranquilas, mas no fim, porque eu não machuquei muito sério, né? Então,
nossa,
era bom.
Ainda bem. Nossa,
sim,
ainda bem mesmo. E foi só isso lá em Porto? Teve mais alguma coisa que você fez de diferente que você não fazia antes?
Mais uma coisa que eu fiz em Porto Alegre foi uma competição da palestras.
Olha, que legal!
Tem muitos tipos das palestras, né?
Uhum.
Mas dentro da nossa ONG, a gente faz um tipo de educação emocional. falamos sobre o mentalidade forte e também sobre o mundo do coração, né?
Você também apresentou uma palestra?
Sim, eu apresentei. Tinha um limite, né? Um limite do 8 minutos.
Que tema que foi a sua palestra, John?
A mentalidade forte.
Geralmente a gente não faz isso no programa, mas você pode dar uma palhinha da tua palestra, contar um pouquinho aqui para nós e para os ouvintes?
Sim, eu posso fazer.
Oh, que bom!
Tá bom. Lumi,
oi.
Você sabe o que precisa fazer para ter uma mente forte?
Não sei, não.
Então tudo bem, eu vou explicar nessa palestra, tá bom?
Tá ótimo!
Tinha uma pessoa que se chama Helen Keller. Ela falou assim: o personagem não pode ser desenvolvido com facilidade e tranquilidade, somente através da experiência de provação e sofrimento, a alma pode ser fortalecida, inspirada pela ambição e sucesso alcançado.
Nossa, que profundo!
É muito profundo, né? Eu pensei no que ela falou, né? E aqui ela falou que somente através da experiência de provação e sofrimento a alma pode ser fortalecida, né? Sempre quando a gente tá fazendo alguma coisa, ou a gente quer melhorar, a gente quer no jeito mais fácil e mais tranquilo, né?
Sim.
Mas o que ela falou é muito diferente do que outras pessoas. Ela falou que somente através das dificuldades, através do sofrimento, a gente pode melhorar, assim, e ser fortalecida, né? E essa pessoa é um exemplo de uma pessoa que tem uma mentalidade forte.
Verdade.
Vou contar sobre mais uma pessoa que tem uma mentalidade muito forte. Sabe que a KFC?
Eu adoro o franguinho do KFC.
Isso, todo mundo já tá sabendo sobre KFC. E sabe aquele logo que tem na KFC?
Que tem um vovozinho?
Sim, um vovozinho.
Ai, tão bonitinho.
Sim, sabe o nome dele?
Não, não sei.
KFC é muito legal, mas o que é melhor sobre a KFC é a conta sobre a KFC Colonel Sanders.
Ah, que legal.
E ele é aquele cara no logo e também ele é o fundador do receito famoso da KFC.
Ah, é ele que desenvolveu a receita daquele franguinho crocante?
Sim. Na verdade, a vida dele não era tão fácil assim.
Uhum.
Ele não só na juventude dele criou esse receito e ele começou muito bem sucedido assim. Não era assim. Ele conseguiu vender o receito dele quando ele tinha 62 anos.
Não acredito, sério?
É, quase quando ele tava quase morrendo,
tá,
né?
Nossa, durante 62 anos ele não conseguia vender a receita dele.
Não, ele era de uma família bem pobre, né? E o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos. Ele tinha que carregar toda a responsabilidade da família, né? Porque naquela época, o homem da família é bem importante. Porque o homem sempre ganhou dinheiro naquela época nos Estados Unidos.
Tem que trazer sustento da família, né?
Uhum. Também ele tinha mais duas irmãs embaixo dele e ele tinha que cuidar porque ele tinha que suportar a família dele. Ele saiu de fundamental.
Ah, da escola? Ele
da
teve
escola,
que deixar a
isso.
escola.
Ele tinha que deixar a escola com 13 anos.
Nossa.
E ele começou a trabalhar em vários empregos, né? Tipo, pintando carruagens, agricultor, condutor do bonde. Tinha uma vez quando ele começou a fazer um hotel, né? E embaixo do hotel ele também tinha um restaurante, mas no mesmo ano que ele começou esse hotel, o hotel pegou em fogo.
Nossa!
E tudo acabou e ele ficou com muita dívida.
Meu Deus, que história difícil.
É, muito difícil. Tem mais uma coisa que é muito difícil, tipo, ele entrou de novo na escola pra aprender direitos.
Direito?
É, direito. E daí ele conseguiu ser um advogado. É, e tava indo muito bem, né? Até ele entrou numa luta na court. E daí ele era...
Foi acusado.
Ele foi acusado, né? Depois ele começou a fazer o frango dele, né? O receito, com 62 anos. E sabe quantas tentativas que ele tinha que fazer para obter a primeira patente?
Para conseguir abrir uma primeira
Sim.
patente?
Sim.
Não sei, umas 200 vezes?
200? Não. Era mais. Era 1.009 tentativas.
Nossa.
É.
Tem
então,
que ter muita perseverança.
Isso. Ele tentou 1.009 tentativas para obter sua primeira patente da sua famosa receita de frango KFC.
Nossa.
É.
Por isso que ele chegou nos 62 anos, né?
E tinha uma entrevista com ele e ele falou: é preciso lembrar que cada falha pode ser um trampolim para algo melhor.
Nossa.
É, palavras bem...
Profundas.
Profundas, né? Pensando nisso, essas pessoas, eles podiam ser bem-sucedidos, né, dentro da vida deles, mas tinha um processo. E como que eles conseguirem é com essa mentalidade forte, que falhar não é alguma situação que é permanente. Falhar pode mudar, entendeu? Esse é o chave para ter uma mentalidade forte. Quando a gente falha, a gente não deve pensar que, eu não posso levantar de novo. Vai ser muito difícil. E ter esse medo de cair, né? Mas quando a gente fez vários tipos das coisas dentro das nossas vidas, para ser mais forte, para ter uma mentalidade mais forte, a gente tem que falhar. Esse é importante.
Que legal. Nossa, John, isso é um aprendizado muito grande, né?
Sim. Eu relacionei esse assunto muito com fazendo exercício, né? Quando a gente malhar.
Uhum.
Para ganhar mais músculo, a gente, na verdade, os músculos têm que rasgar.
Rasgar?
Uhum. Quando você malhar, os músculos estão fazendo assim, puxando,
uhum,
e eles rasgam. E depois tem células que, tipo, põem mais músculo por dentro.
Nossa.
Pra falar um pouco mais simplesmente, né?
No nosso corpo também esse processo é dolorido, né?
Isso.
Então também na nossa vida, quando o processo é dolorido,
é assim.
Você fica forte. Nossa,
e
que legal.
Essa foi a minha palestra.
Parabéns, gostei. Mas, ô, John, nossa, muito boa essa palestra. Você tirou o primeiro lugar, né?
Não.
Ah, John, fala sério.
Não, tinha mais palestras que era bem melhor.
Mas eu gostei muito dessa história. Mas eu queria saber, essa história, né, da mentalidade forte, como que se aplica na sua vida? Teve algum momento na sua vida que você percebeu que precisava dessa mentalidade forte, que você não tinha? Como que isso foi para sua vida?
Também na minha vida, eu tinha uma dificuldade, né? Desde pequeno, eu toquei o violino.
Ai, que lindo!
Sim. Eu acho que 7 anos eu comecei a tocar o violino, né?
Nossa!
Daí, muito tempo passou e eu tava aprendendo. Chegou um tempo, eu encontrei com os meus limites, né?
Nossa!
Mesmo ensaiar todos os dias, também porque eu não tinha professor, o meu nível não tava crescendo. Eu fiquei parado em um ponto, né?
Ah, é difícil, né?
Era muito difícil. E daí eu queria quebrar o meu violino.
Ah, não acredito.
De verdade, mas eu tinha muito medo da minha mãe.
Porque... Com certeza, o violino é muito caro, John.
Era um pensamento, né? E eu pensei, eu não quero tocar o violino mais. Eu pensei assim, né? Tinha um palestrante, né, que chegou da nossa ONG. O nome dele era o Kim Gi-sung. E ele é da Coreia, né? E a palestra dele é muito, muito legal.
Nossa,
e, na verdade, ele é uma pessoa bem famosa na Coreia também. Porque também tinha um filme sobre ele.
Que legal!
Eu vi esse filme porque a vida dele era bem difícil. Porque ele começou a crescer uma cidade bem pequena. Continuou, né? E ele mudou pra cidade bem maior.
Uhum.
E uma vez, alguma coisa aconteceu e o pai dele morreu. E ele era bem culpado por causa disso, dentro do coração dele. Mas como é que ele é bem grande e famoso agora? E também ele tá viajando na todos os lugares do mundo para dar palestras para os prisioneiros, né? Que eles podem também, como que ele podia sair da prisão e ter uma vida muito boa e feliz. Ele tá ajudando muitos prisioneiros, assim. Ele falou na palestra dele. Ele falou sobre um versículo da Bíblia. Eu posso ler?
Pode, fica à vontade.
É, em Números 14, 28, tá escrito: "Diz-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros." Essa palavra, caiu uma ficha para ele, né? Que dentro da vida dele, as coisas que parecem ruim e parecem que é muito, não é muito bom, na verdade, quando ele fala o contrário daquela situação, realmente a situação mudou na vida dele. Como que ele saiu da prisão, assim, quando ele começou a pensar nas coisas da vida dele em um jeito que é contrário
do que ele enxergava.
É, do que ele enxergava. Realmente a situação mudou, né? E quando eu apliquei na minha vida, realmente eu pensei que, eu queria parar de tocar o violino.
Uhum.
Pensei, eu não tenho dom para tocar o violino. Por que eu tô tocando violino? Não gosto. Pensei assim, né? E escutando a palestra dele, eu comecei a pensar de novo que tocar no violino não é só para mim, mas também dá felicidade para os meus pais. Quando os meus pais virem com que eu tô tocando violino, na verdade, eu posso ver que eles estão bem felizes, né?
Nossa, verdade.
E eu pensei que tocar no violino não é só para mim, mas é para os meus pais, né? Eu fiz com o coração dos meus pais. Eu pensei que, nossa, tocar no violino é um bênção para mim.
Nossa, Joe,
daí,
que legal.
Eu procurei na internet como tocar melhor e eu achei 3 livros do violino. Eu comecei a tocar esses livros e, de verdade, o som do violino mudou.
Olha só! Desse
dia.
Nossa,
e agora
que
eu
incrível.
Tô tocando pros alunos que vieram pros oficinas.
Que legal, John. Então, antes a tua boca falava, não vai dar, não consigo.
Isso.
E mudou, né?
É, mudou. Troquei como que eu falou, a situação de verdade mudou.
Nossa, John, que incrível. Nossa, Sim. Foi um grande aprendizado para mim e eu tenho certeza que também foi um grande aprendizado para os ouvintes, né?
Sim.
Nossa, John, muito legal. John, olha que pena, hoje tá chegando no finalzinho.
Já?
Já tá chegando no finalzinho. Mas semana que vem eu quero saber também do Rio de Janeiro, que você acabou não contando, dos outros lugares onde você passou.
Sim.
E você preparou alguma música para os nossos ouvintes?
Sim, eu preparei. A música que eu toquei é em Porto Alegre.
Que ótimo!
Quando eu ouvi essa música, surgem muitas memórias sobre o que eu tinha em... As memórias do Porto Alegre. E o nome dessa música é I'm Yours, do Jason Mraz.
Nossa, legal, John. Então a gente vai se despedir do John escutando essa música. Até a próxima semana, John.
Tchau, ouvintes do rádio.
Vamos nos despedir do John escutando a música I'm Yours, de Jason Mraz.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm-hmm. Hey. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one. spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
O isolamento é um dos primeiros sintomas de depressão. Da mesma forma que quando a água fica parada, ela acaba apodrecendo, o nosso coração também, quando fica parado ou isolado, acaba criando doenças como a depressão. Nosso coração precisa fluir para se manter saudável. Quando saímos da nossa zona de conforto e fluímos nosso coração com as outras pessoas, não somente mantemos o nosso coração saudável, como também podemos receber a alegria e a felicidade ao descobrir o coração das outras pessoas. Eu sou a Lumi Park e espero encontrá-los na próxima semana.